Nevide em Pauta convida. Uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos, do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora.
Boa tarde, agora 2:30. Começa agora um episódio especial do Nevide em Pauta convida da série Violência de Gênero. Nesse dia 8 de dezembro de 2023, vamos destacar o movimento 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher. Trata-se de uma campanha global que ocorre anualmente entre os dias 25 de novembro e 10 de dezembro. E para conversar com a gente sobre esta importante iniciativa em Juiz de Fora e região, além de outros trabalhos associados ao tema, recebemos hoje no estúdio da Rádio Facom convidados e convidadas das Polícias Civil e Militar de Minas Gerais, que vou apresentar em instantes. Eu sou Ricardo Dedento, professor da Faculdade de Comunicação da UFJF e pesquisador do Nevide. Esse podcast é uma iniciativa do Núcleo de Estudos em Políticas de Drogas, Violências e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da UFJF. Muito bem, aqui na nossa mesa, a titular da Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher, a delegada Alessandra Zalim, também conosco os policiais militares da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. Temos aqui as representações dos dois batalhões de Juiz de Fora. Apresentar primeiro o 2º Batalhão, a Sargento Lívia e o Cabo Peterson, que estão aqui com a gente. E do 27º Batalhão da Polícia Militar de Minas Gerais, a Sargento Roberta e o Cabo Fernandes aqui conosco também, para que a gente possa conversar sobre esse tema, esse assunto tão importante, sempre renovadamente fundamental. Então eu começo com a primeira pergunta, delegada Alessandra, mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui novamente com a gente. Eu queria que você fale um pouquinho inicialmente sobre esse movimento de 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher.
Boa tarde, seja bem-vindo. Ricardo, obrigada. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Facom. Com grande prazer, né, que eu retorno, né, a gente tem uma parceria, né, a Polícia Civil sempre aqui presente, né, convites, né, para tratarmos de temas tão importantes, principalmente
sempre
a temática da violência doméstica. Então, os 21 dias de ativismo pelo fim da violência contra a mulher, ele foi criado pelo CNJ, né, isso já vem de um tempo que vem acontecendo. É uma forma de conscientizar a população acerca, né, da necessidade de políticas públicas e também conscientizar a sociedade sobre essa questão da resposta, né, do combate à violência para que o princípio da igualdade ele seja respeitado entre homens e mulheres e pelo fim da violência. E aí ele é pautado, tem como exemplo uma campanha mundial, que é o 16 dias do ativismo pelo fim da violência doméstica. E isso começou em 1991, né, é uma forma de homenagear três irmãs, se eu não me esqueço o nome, é Minerva, Maria Tereza e Pátria. Elas foram torturadas, sofreram vários tipos de violência. Essas mulheres foram mortas, né, durante um regime ditatorial na República Dominicana. E a partir daí, em homenagem, foi intitulado essa ação como As Mariposas. Então, o símbolo desses 21 dias do ativismo são as mariposas, justamente para mostrar essa questão, né, da proteção à mulher. Então, é uma campanha nacional que tem um parâmetro numa campanha mundial, que é ligado à morte de três mulheres, né, que foram torturadas, violentadas. Porque se busca sempre, né, a gente luta contra a violência, mas infelizmente a violência, ela está, bate em todas as portas. E essas campanhas, elas nascem, elas surgem e são reforçadas anualmente para que a sociedade se conscientize pelo fim da violência.
Maravilha. Vou fazer uma rodada de apresentações aqui, também dos policiais militares, para que depois a gente aprofunde um pouquinho mais de como esse trabalho está sendo realizado aqui na cidade. Sargento Roberta, muito obrigado também pela sua presença. Já de antemão, por meio de você, eu cumprimento aqui os demais, dou os parabéns pelo trabalho que vocês realizam. Boa tarde, obrigado.
Obrigada, muito boa tarde. Agradecer a oportunidade de estar participando aqui e mostrar muito mais do que a campanha fala, o nosso trabalho relacionado à prevenção à violência doméstica. Porque todos os dias os números da violência doméstica eles aumentam, mas também em detrimento de muita campanha, de muito trabalho da DEAN, da Polícia Militar e dos demais órgãos, né, da rede de enfrentamento à violência. É, eu vou completar o que a doutora falou, se a senhora me permite. No Brasil, essa campanha ela foi adotada no dia 20 de novembro, que é o dia da consciência negra, e termina no Dia Internacional dos Direitos Humanos. Então, é uma campanha também, dia 6, que foi o dia nacional dos homens na luta contra a violência doméstica. Então, não é só a mulher, é o homem e toda a sociedade na luta contra a violência doméstica. Então, é uma oportunidade. O calendário ele é nacional. Agora, a gente fala dos 21 dias de ativismo, mas ele começa em janeiro. E aí, em março, a gente tem o mês da mulher. E aí, até o final do ano, são campanhas nacionais que elas potencializam os trabalhos de defesa da mulher e os trabalhos contra as violências. A gente fala de violência contra a mulher porque o nosso trabalho é específico na luta, né, desses direitos das mulheres. A doutora bem falou sobre a igualdade, mas a campanha ela é nacional. Agora, nesse momento, a gente está nessa campanha contra a violência, né, dos 21 dias de ativismo, mas tanto a DEAN quanto as patrulhas, a gente trabalha o ano todo e todos os dias em defesa das mulheres, aí, em busca de igualdade e menos violência.
Muito bem, as datas elas pontuam, né, a alguns momentos específicos, mas o trabalho ele é permanente.
Permanente.
Conscientização também. Sargento Lívia, boa tarde também para você. A Sargento Roberta comentou sobre o aumento dos números e na certeza de que esse trabalho de prevenção que vocês fazem, ele também encoraja mais as mulheres a denunciarem. É isso mesmo, Sargento? Boa tarde.
Boa tarde, tudo bem?
Tudo bem.
Boa tarde a todos os ouvintes. Realmente, nós queremos entender dessa forma, né? Que com esse trabalho diuturno de palestras, de conscientização, fazendo essa prevenção, isso tem encorajado as mulheres ou pessoas que estão envolvidas, né, de uma certa forma indireta ou diretamente. Às vezes é um vizinho que presencia algum fato, às vezes é um colega no serviço que presencia algum fato. E com essas campanhas isso encoraja as pessoas a denunciar. Então, de uma certa forma, esses números subirem, a gente acaba acreditando que é um evento positivo onde o Estado pode atuar e proteger essas mulheres, né? Oferecer o nosso serviço para garantir essa segurança.
Sim, esses números também são importantes para pautar as políticas públicas, né? Que quanto mais a gente tiver a visão do contexto da realidade, melhor para todo mundo. Bom, Cabo Peterson também, quero fazer uma saudação especial aos homens aqui também, né? Porque, como vocês disseram, é uma pauta que também é muito cara e importante para o homem. Então, ter a representação de vocês também nesse trabalho é muito legal, muito bacana. E queria que você falasse um pouquinho, Cabo Peterson, também como é a atuação de vocês diante dessa missão aí na Polícia Militar. Muito boa tarde, obrigado.
Excelente, obrigado. Boa tarde, professor. Boa tarde a todos os ouvintes. É interessante destacar que o homem tem que saber que ele está sendo acompanhado desde que a mulher faça a ocorrência. Essa mulher não pode ficar calada. Já tem falado que sobre os números estão aumentando de registros. Tem que haver o registro para nós, a Polícia Militar, para a delegada Polícia Civil, tomar conhecimento para a gente ir atrás dessa vítima, fazer um acompanhamento com ela e esses homens saberem que estão sendo acompanhados. Interessante, estava conversando hoje mesmo com a Sargento Lívia. A gente, quando faz nossas triagens, a gente faz nossas reuniões diárias para as triagens, para ver quais casos vamos acompanhar. E eu peguei um caso de um homicídio tentado e julguei, porque a gente já tem, a Polícia Militar já tem esse trabalho da patrulha de prevenção desde 2011, temos 12 anos já com esse trabalho. E eu já tenho 10 anos que eu trabalho nesse serviço, então eu reparei pelas minhas pesquisas, eu vou até fazer um levantamento maior sobre isso, eu passei para a sargento para a gente comentar sobre isso, que as maiorias das ocorrências de homicídio e homicídio tentado, não há outros registros. O primeiro registro que a mulher faz de violência doméstica já é o homicídio. Então, às vezes, se ela tivesse feito aquele registro antes do homicídio, quando vai no chamado ciclo da violência, que o pessoal de segurança pública, o pessoal da saúde conhece bem, isso já é muito antigo aí na questão didática que eles informaram para a gente, que a mulher vem sofrendo, que chama o ciclo da violência. Nesse ciclo da violência ali, ela não chegou no homicídio já de cara. Teve algumas coisas antes, então é importante muito fazer o registro. E nós, homens, é importante saber sobre isso. estamos sendo acompanhados pela Polícia Militar, pela Polícia Civil, toda vez que há um registro. Então, indiretamente falando para as mulheres, para o homem saber que está sendo acompanhado, mulheres, façam o registro, não deixe de fazer o registro.
Isso é muito importante. Muito bem. Cabo Fernandes, também muito obrigado pela sua participação.
Professor,
aqui
boa tarde.
Com a gente. É um prazer tê-lo aqui na Rádio Facom e no Nevide em Pauta Convida. Eu queria que você falasse um pouquinho também da sua experiência em fazer parte, como policial militar e como homem também desse trabalho importante de prevenção.
Primeiro, agradecer a oportunidade aqui, direcionando a palavra aí a todos os alunos, né, da Facom. A gente atua aqui, né, uma patrulha aqui, em busca, assim, de cessar o ciclo da violência, né? E em buscando essa igualdade material que a doutora bem mencionou ali no início da fala dela ali, eu acredito que ter um policial masculino, tanto militar, às vezes um policial civil também em uma diligência, é importante para o autor ele ter ciência de que a gente está ali também para tentar, de alguma forma, orientar ele. Porque, às vezes, o cidadão ali não tem noção do que... das formas de violência, né, dos diversos tipos ali que a lei prevê, e muitas vezes ali ele vai reproduzindo uma fala, um contexto ali que ele vivenciou enquanto filho, e ele vai propagando aquela situação ali, e às vezes falta alguém de fora, um terceiro elemento, para estar instruindo ele e fazendo com que esse ciclo realmente se cesse, né? O nosso objetivo aqui não é separar casal, não é atuar como psicólogo propriamente dito, mas a gente com uma visão de fora, enquanto Estado ali, totalmente imparcial, a gente procura fazer com que esse ciclo aí, ele se encerre aí da melhor maneira possível e cada um busque a felicidade dentro da sua vida ali.
Perfeito, Cabo Fernandes. Obrigado. Delegada Alessandra, conta pra gente um pouco como é que está sendo na prática, estão sendo esses dias de trabalho dentro dessa data.
Então, como a própria Sargento Roberta mencionou, o nosso trabalho são os 365 dias do ano. Nós temos as campanhas em que nós nos empenhamos muito, né, para fazermos ações para o combate à violência, mas o nosso trabalho ele é incansável nos 365 dias. Então, assim, durante esse mês nós fizemos palestras, operações, a Polícia Civil fez cumprimento de mandados de busca e apreensão, cumprimento de mandado de prisão, assim como a Polícia Militar também, né? As meninas também podem falar. E as palestras. Ontem mesmo nós estivemos na Santa Casa de Misericórdia, falando para cerca de 200 profissionais da área de saúde, funcionários da Santa Casa, e foi uma troca muito positiva, porque nós fazemos parte de uma rede de enfrentamento que demonstra que o problema da violência não é somente um caso de polícia. Envolve responsabilidade e dever de toda a sociedade, inclusive da própria área de saúde. Então, eu falava isso para eles ontem, da importância do fortalecimento da rede e da conscientização dos profissionais da área de saúde também, porque a violência é caso grave de saúde pública. Então, nós precisamos trazer a população para o nosso lado. Então, toda vez que nós somos convidados a estarmos presentes aqui na faculdade, eu sempre falo isso, né? Como é importante, porque aqui toda a Universidade Federal está ouvindo, né? Então, não é somente os alunos da Facom. Todos têm acesso. E cada profissional de cada área, que o pessoal que acabou de entrar e que já está se formando, é importante se conscientizar sobre a temática na sua área de trabalho, principalmente o pessoal da área de saúde, o pessoal da área do direito, seja qual for, né? A escola é uma grande porta, então os alunos, né, os futuros professores, nós precisamos nos conscientizarmos da importância da temática. Então, essa oportunidade de estarmos aqui faz parte da campanha, porque a gente vem alertar a população, principalmente a comunidade acadêmica, né, levantar essa bandeira, que nós precisamos, sim, enfrentarmos a violência. Porque a violência, ela não escolhe raça, ela não escolhe cor, ela não escolhe sexo, ela não escolhe status social. Ela bate a porta, pode bater a porta de qualquer um de nós. E nós precisamos nos conscientizarmos e denunciarmos, e não nos calarmos. Como disse o cabo Peterson, nós precisamos denunciar, registrar o boletim de ocorrência. E assim, eu vejo, os números têm aumentado, mas eu paro para pensar, né, como pesquisadora. Vamos dizer assim, você tem dois lados da moeda. Será que a violência aumentou ou será que as mulheres estão se sentindo encorajadas em denunciar? E aí eu começo a verificar, tem uma tendência dessa questão do encorajamento e da conscientização. As pessoas estão sendo educadas, sendo colocado para elas, olha, os seus direitos são esses, você tem o direito, né, você tem o direito de não viver uma violência, de denunciar, de buscar ajuda, de romper com o ciclo de violência. Né? A gente tem tido um crescimento muito significativo de registros de ocorrência de crianças e adolescentes vítimas de violência sexual. Isso também tem nos preocupado. Mas, por outro lado, tanto a Polícia Militar quanto a Polícia Civil têm feito trabalhos nas escolas de conscientização. E muitas dessas crianças, né, com quem depois a gente passa a conversar, ouviram uma palestra, seja da polícia, através de policiais militares ou policiais civis, ou até mesmo de professores, psicólogos, né, que visitam as escolas, falando sobre a temática. E, diante daquilo ali, ela alertou e falou assim, mas eu estou vivendo essa situação. Então, isso está errado, eu vou denunciar. Então, eu acho que...
Multiplicadores.
Então, nós somos agentes transformadores. O que a gente busca com essas ações? A nossa intenção, as palestras são importantes, né? As campanhas e as ações são importantes. É buscarmos agentes transformadores dentro da sociedade no conflito do combate à violência doméstica.
Perfeito. Sargento Roberta, por parte do 27º Batalhão, né, vocês são a representação do 27º, você e o Fernandes, como é que é feito o trabalho de vocês no dia a dia, né, ao longo do ano, esse trabalho tão importante? Conta um pouco para a gente.
O Peterson já começou a falar e existe um trabalho de pesquisa e filtro das naturezas mais graves das ocorrências ou das reincidências dos casos relacionados à violência doméstica. Não significa que a reincidência seja grave, mas aquele número X de registros de ocorrência, depois de realizado a avaliação do Formulário Nacional de Avaliação de Risco, ele potencializa a gravidade dessa vítima sofrer uma violência mais grave ou um feminicídio. Por isso que dentro do registro também que a vítima faz, existe esse formulário nacional e que posteriormente a equipe, quando acompanha, também o realiza novamente. Para saber se naquele momento que a vítima fez o registro, ela realmente estava segura das respostas que ela deu e essas respostas corroboram naquele segundo momento todos os dados ali para a gente fazer a avaliação desse risco. Então, todos os dias a gente faz essa avaliação, faz um roteiro, uma rota e faz essas visitas a essas vítimas. E o serviço da PPVD, assim como já foi falado, de quebra do ciclo da violência, e eu havia me lembrado quando o Peterson falou que o próprio Enem, ele soltou uma das questões da matéria de humanas sobre a violência doméstica, e ele não falou do ciclo, porque existem outras pesquisas, e falou do espiral da violência, porque uma vítima ela pode vivenciar o ciclo da violência durante todo o relacionamento, mas ele também pode ser um espiral, em que depois da tensão pode vir um feminicídio, uma tentativa de feminicídio. A Polícia Militar, tanto o 27 quanto o 2º Batalhão, também trabalha com uma equipe que chama NPH, que é Núcleo de Prevenção a Homicídios. Então, o núcleo, a PPH, que é a Patrulha de Prevenção a Homicídio, trabalha geralmente com drogas e tráfico e outros envolvimentos, e a PPVD especificamente com os crimes relacionados à violência doméstica. Na tentativa...
Mas existem correlações, muitas vezes?
Existem, e aí é o que eu ia falar. Dentro desse núcleo, os casos mais graves que eu não consigo atingir, na maioria das vezes a gente atinge a vítima, mas não atinge o autor, a gente faz uma reunião com essa viatura, que é a PPH, que é a Prevenção ao Homicídio, e trabalha esse caso junto. Então, dentro da instituição, a gente trabalha em rede, né? A doutora acabou de falar, a gente trabalha em rede. Então, dentro da instituição, a gente trabalha em rede, e fora da instituição, a gente tem que trabalhar em rede. Por isso que a gente trabalha junto com a DEAN e os demais órgãos. Por competência mesmo. A gente sempre estuda, e a violência doméstica, esse nicho, né, que a polícia trabalha, que é violência doméstica familiar quando tem conjugalidade, e a doutora passou os outros casos, mas em decorrência da passionalidade, a Polícia Militar tirou esse recorte de conjugalidade porque pode incidir num feminicídio por causa da passionalidade, e aí com esse recorte aí a gente trabalha com os outros órgãos, por causa de competência, e a competência da Polícia Civil, e a competência da Polícia Militar e dos outros órgãos, que é a Casa da Mulher, que aí oferece competência jurídica, psicológica, é o CIAN, é a Casa de Terra, então é uma rede, é efetivamente uma rede, mas é uma rede de atendimento. A gente chega lá e oferece à vítima esse acompanhamento. Percebemos que ela necessita de apoio jurídico. Uma das causas que eu não sei se é muito comum no segundo, mas a violência ela, continuar por muitos anos em decorrência do casal haver se separado, mas tem bens móveis e visita de criança e pensão e etc., que não é da competência da Polícia Civil nem da Polícia Militar, mas a assessoria jurídica de qualquer órgão da rede pode auxiliar.
A própria atuação da Defensoria Pública, Defensoria, né, do Ministério Público, porque a gente tem os outros parceiros da rede, né, o Sistema de Justiça Criminal, o Tribunal de Justiça.
E
né?
Vocês conseguem encaminhar.
Tudo. Sim, tudo. Porque a rede, ela tem a previsão da própria Lei Maria da Penha. Então, ali são vários órgãos e entidades. Hoje, a gente tem tanto órgãos da iniciativa privada como órgãos públicos atuando nessa questão da rede. Então, nós fazemos um trabalho, em Juiz de Fora nós temos o Revide, que é composto por vários representantes de vários órgãos, de ONGs, de pessoas que trabalham nessa questão do apoio à vítima. Então, desde o registro, a primeira porta de entrada, delegacia de polícia, ali a vítima vai ser registrado o boletim de ocorrência, se precisar fazer o exame de corpo de delito, vai ser feito o exame de corpo de delito, a gente vai dar todo o encaminhamento. A PPVD vem, ajuda, tem o trabalho dela, aí a gente encaminha uma medida protetiva, Poder Judiciário, Defensoria Pública vai defender essa mulher, precisa de pensão, precisa de separação de bens, divórcio, aí entra o Judiciário com sentença, os processos, vem assistência social. Então, assim, é todo um trabalho e toda a rede precisa estar fortalecida, porque senão essa mulher bate na delegacia e ela não sabe a porta de saída. Ela vai encontrar várias portas e ela precisa estar fortalecida para romper com o ciclo de violência. Então, se ela acha a porta de entrada, mas não acha a porta de saída, a tendência é ela retornar e para aquela situação de violência e aquilo ali vai persistindo.
Né? Juiz de Fora está com uma rede, assim, bastante, bem grande.
Ampla.
E consolidada, porque a gente trabalha junto já tem algum tempo, mas isso também fortalece a vítima procurar e fazer mais registros. A gente, sim, acabou de falar do número de registros, mas tem muita porta para ela bater, sim, e ser orientada a fazer os registros. Isso é bom
muito
também.
Bem.
Professor,
não,
só uma observação, o senhor perguntou a questão de estar entrelaçado ali os crimes ali, né?
Sim.
O contexto que a mulher está inserida ali, muitas das vezes o Estado não consegue chegar de uma forma adequada, né? Muitas das vezes é a polícia militar, é a polícia civil, são as únicas instituições que chegam naquela situação de economicamente desfavorecida, né? Em termos de infraestrutura, enfim, uma série de...
Que é um contexto social.
Pois é, acaba que cria mais um obstáculo para a mulher estar recorrendo ao Estado ali, estar tentando de alguma forma ajuda, um pedido de socorro muitas das vezes ali. Esses crimes ali, esse contexto aí, acaba que cria obstáculo e ela não consegue muitas vezes se desvencilhar, né? Por isso que esse papel que a gente faz aqui de estar indo na vou usar o termo comunidade aqui, mas acredito que não deva ser o correto, para a gente estar indo lá e de alguma forma, naquele momento ali, aqueles poucos minutos ali, a vítima conseguir ter esse contato com o Estado e dali para frente encaminhar.
Porque, complementando a palavra dele, porque a dependência financeira, a dependência emocional, o medo, os filhos e às vezes a falta de apoio da família, essa mulher ela não é encorajada muitas vezes a denunciar. Ela até quer sair daquilo ali, mas ela olha e olha, eu tenho tantos filhos, como é que eu vou fazer? Ele é o único provedor, se eu denunciar, aí ela acaba desistindo, né? Tem muitas vezes determinados tipos de crime em que cabe representação da vítima, ela não chega nem a representar, ou quando representa no curso do inquérito policial ou do atendimento, a polícia militar, né? As meninas, né? A equipe aqui vem, conversa comigo, doutora, ela desistiu, né? Nós tentamos, às vezes a Roberta fala assim, eu já fui uma, duas, três, quatro, eu vou, né? Agora a gente precisa encerrar, porque tem todo um relatório, sim, mas aí muitas vezes a gente... bate na porta e às vezes a gente não consegue entrada, né? Por uma série de fatores. Quem somos nós para julgarmos? Mas tem muitas coisas, muitos obstáculos que impedem essa mulher muitas vezes de chegar na delegacia ou procurar um posto da Polícia Militar e registrar um boletim de ocorrência. E no decorrer desse processo. Então, por isso a importância de encaminhar para uma assistência social, para ela conseguir um aluguel social, uma creche próxima do seu local de trabalho, da sua residência, uma escola para essa criança. Porque é todo um contexto. Não só adianta eu acolher aquela mulher, registrar um boletim de ocorrência, instaurar um inquérito policial E se eu não dou suporte para aquela mulher? Então, assim, a própria Lei Maria da Penha, ela prevê uma série de direitos previstos tanto na Declaração Universal, na Constituição Federal e na própria Lei Maria da Penha, direito à vida, direito à liberdade, direito ao trabalho, ao lazer, ao transporte, à habitação. E muitas vezes essa mulher, ela se depara com uma única casa em que ela mora com o seu esposo, cônjuge, o seu amásio, tem uma série de filhos, ela não trabalha. E aí, eu vou para onde? Como é que eu vou fazer, doutora? Eu não tenho dinheiro nem para comer. E aí ela se submete à relação de violência para conseguir manter a subsistência dentro de casa. Por isso, eu reforço a importância da rede. Essa mulher precisa ter um trabalho, um curso profissionalizante, uma série, né, de coisas.
Quanto maior essa rede for, melhor, né? São histórias de vida e acho que isso, vocês destacarem essa questão contextual é muito importante para que as pessoas possam entender também, né? E dentro desse entendimento, agora passando para a equipe do 2º Batalhão também, é importante a gente esclarecer também os nossos ouvintes, quem está nos acompanhando ao vivo pelo Instagram do Nevid, @nevid.fjf, e vai nos assistir também pelo nosso canal no YouTube. Nós temos aqui, né, o 27º Batalhão e o 2º Batalhão, que são representações da 4ª Região da Polícia Militar, né? E vocês trabalham em áreas específicas da cidade, né? Os dois batalhões cobrem as áreas da cidade, cada um com as suas... com seus limites, né, de atuação. E o 2º Batalhão, aqui também representado pela Sargento Lívia e pelo Cabo Peterson. Eu queria pegar uma carona, Sargento Lívia, no que foi colocado aqui agora há pouco, no importante trabalho que vocês fazem de desconstrução também dessa imagem de uma polícia repressora. Vocês vêm trabalhando dentro de uma linha, né, de uma filosofia de policiamento comunitário, de mais proximidade com o cidadão, né, já de muito tempo que vem sendo implementado. E eu acho que esse trabalho da Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, o trabalho que a delegada Alessandra faz lá também na DEAN, tem muito essa característica, né? Isso certamente também traz mais credibilidade para vocês, é isso mesmo?
Sim, esse é o nosso objetivo, né? Trabalhar com a prevenção. E muitas vezes a pessoa tem medo da farda, né? A gente estava numa palestra ontem e já brincaram, vamos me prender. Aí eu disse, não, a única coisa que eu quero prender aqui é a atenção de vocês, porque...
Porque é cultural, né? Muitas vezes a criança, ela já cresce com o pai falando assim, ó, lá a polícia, se você fizer arte, a polícia vai vir aqui te prender.
Isso. Né? E isso gera um medo, né? E gera até às vezes um constrangimento da pessoa chegar e... ela entregar o seu problema ali, né, para a polícia militar. Então, por isso a patrulha é composta também de uma policial feminina e um policial masculino, porque é muito constrangimento para uma mulher contar os tipos de violência que ela vem sofrendo, às vezes para um policial fardado, representando essa força do Estado, e a mulher não se sente à vontade. Então, por isso esse trabalho de prevenção, esse trabalho de acolhimento, né, colocando uma policial feminina, um policial masculino, trabalhando com essas palestras, tudo isso para construir realmente essa confiança da sociedade e saber que a Polícia Militar está aqui para ajudar, né? Saber que pode contar conosco e que nós temos maior satisfação em fazer esse trabalho de prevenção, porque o nosso objetivo é evitar que o crime aconteça, é aumentar a sensação de segurança e saber que pode contar com a polícia, tanto as criancinhas, né, quanto todos os adultos, as mulheres, todas as vítimas, estamos aí para ajudar.
Peterson, já são 10 anos nesse trabalho. Imagino que você tenha uma larga vivência de muitas experiências, né, de muita escuta, que é um trabalho também que merece aplausos de vocês. E eu queria que você falasse para a gente um pouco do treinamento específico para atuar nesse trabalho. Vocês têm, né, um treinamento para o trabalho de ostensividade normal nas ruas da cidade, né, que é a função constitucional da Polícia Militar, mas esse treinamento específico para atuar na Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica.
Excelente, é bom ter só tocar no assunto, que essa questão da polícia opressora, né, quebrando esses paradigmas aí.
Sim.
Que a Polícia Militar, ela é conhecida pelaquela viatura de radioatendimento,
sim,
que é a de primeira resposta que a gente chama, ela está diuturnamente, né, atendendo 190 e lá atendendo as ocorrências. E os outros, os serviços do portfólio, Tático Móvel, GEPAR, PROERD, e, dentre outros, né, patrulha escolar, tem muitos serviços preventivos, que a intenção é justamente isso, é não chegar no pico, né, lá no alvo da violência. Aí, trazendo para o nosso lado, a PPVD, ela é um pouco mais específica, porque a violência, ela acontece dentro de casa, é uma coisa, né, mais velada, então não está explícito como é na rua, um assalto, alguma coisa que a viatura vai lá atender, uma abordagem que faz um tráfico de droga. Então é interessante que a gente faz esse trabalho, essa questão do estudo, do preparo, a gente faz cursos, geralmente é curso nosso, eu já fiz 2 cursos, a sargento já fez curso, eu acho que até pelo tempo, mandar até fazer de novo, eu já tenho até 2 cursos, mas é interessante que lá a gente aprende como o tratamento da vítima, essa questão que você falou da escuta, a escuta ativa é muito importante, né? Gente, é uma técnica que a gente aprende também, essa questão da escuta ativa junto à vítima, justamente para deixar ela falar, para ver onde a gente vai trabalhar, o que a gente vai atuar. Então, preparo A, e é muito exaustivo, inclusive. Para nós, muito gratificante, porque a gente é enraigado no serviço, e a gente, como a doutora trouxe aqui, essa questão do... Às vezes, a sociedade, no geral, né? Tanto o homem quanto a mulher. Nas minhas visitas, eu reparo isso. Tanto o homem quanto a mulher. Nós somos muito machistas. Ah, porque a mulher gosta de apanhar. Não gosta. Falar um pouco da palavra coloquial aqui. Mulher não gosta de apanhar. Eu gosto de usar até um exemplo que, quando a gente faz palestras, as coisas do serviço, eu gosto de usar um pouco mais fundo, às vezes, a frase é o seguinte. Pensa na sua mãe. Ela gosta de apanhar. Desculpa, às vezes, a palavra coloquial aqui, meio não, no empirismo, mas é para atingir
o jeito mesmo que a gente
mesmo.
Conversa.
Então então é assim, e a sua mãe? Será que ela gosta de apanhar? Então a mulher não gosta de apanhar. E nós, nesse preparo, né, desse serviço nosso, então a gente aprende muito sobre isso, sobre esse ciclo da violência, por que a mulher continua, às vezes, no ciclo, a doutora já trouxe aqui muitos pontos já importantes, por que ela continua debaixo dessa vivência. Então são N fatores, não é porque a mulher gosta de apanhar, de jeito nenhum. Então, esse preparo, ele existe para a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica. E, além do treinamento nosso, que a gente participa, que a gente fica interno lá e tem prova, tem tudo, para ver se a gente está apto para o serviço. Tem também os seminários. Durante o ano, a gente faz bastante seminário. Pós-Covid, o interessante agora, tem muitas reuniões, a gente faz até por videoconferência, às vezes, para evitar o deslocamento a Belo Horizonte, que geralmente é a nossa sede lá, para fazer, que reúne todas as patrulhas do estado inteiro, importante relatar isso aqui também, que a Polícia Militar está presente em toda Minas Gerais. Em todas as Minas Gerais, e certo número de habitantes, é obrigatório ter a patrulha PPDD. De prevenção.
São 143 patrulhas.
Na verdade,
né, nas cidades acima de 30 mil habitantes. Isso aí, está previsto fazer.
Porque tem já ter um maior número de casos, né, de violência doméstica. Não que as cidades menores não tenham, né?
Sim.
Eu inclusive, vim de uma realidade de cidade pequena.
Uma cidade menor.
O controle social lá é até mais incisivo, no sentido de todo mundo saber que fulano, o ciclano, ele agride a esposa. E, assim, por muitas das vezes eu presenciei assim, situações assim, de próprios colegas, assim, ou até mesmo pais de amigos meus lá da escola, na época, relatando como se fosse algo... corriqueiro, normal. É uma própria formação ali, estrutural, patriarcal ali, no sentido de que o homem, ele vai domesticar a mulher, entre elas.
E a mulher é submissa ao homem.
Submissa ao homem. E assim, esse controle social na cidade pequena, assim, ele tende a ser mais incisivo no sentido de isolando, né, aquela mulher ali, no sentido de evitar com que ela falasse assim, não, fulano, é assim mesmo, ele faz isso aí, já é a segunda mulher, já... Ou seja, é todo um contexto ali, além da questão criminológica ali, que faz com que a mulher evite de procurar apoio, né? Eu acho assim, eu tenho 10 anos como policial, vou fazer agora já 6 de janeiro. Uhum. Eu acredito que aumentaram o número de denúncias, o número de registros, o número de inquéritos, mas eu acredito que a cifra negra, dentro da temática do crime ali, ela seja até maior. Uhum. Porque a mulher, por causa dessa situação aí de contexto, de ter outros crimes em volta... de ter a família, muitas vezes, contra aquela denúncia ali, não faz isso não, ele é um bom pai, torna mais um obstáculo para a mulher não fazer um registro, não procurar, não fazer um exame de corpo de delito, enfim. de alguma forma, prejudica ali essa quebra do ciclo de violência.
Ou seja, ainda temos muitos desafios, não é isso, delegado Alessandro?
Muitos. E só reforçando a palavra dele ali, essa questão das cifras negras, no que tange aos crimes sexuais, o que chega para nós, se nós estamos assustados com o aumento dos registros de violência sexual contra crianças e adolescentes, né, de ambos os sexos, mas a população, vamos dizer, as vítimas do sexo feminino, é um número muito maior do que os registros do sexo masculino. Então, o número está sendo significativo, mas ele ainda é muito pequeno frente ao que o Fernandes disse. As cifras negras, as pessoas nunca vão chegar, muitas vezes, a denunciar por uma série de fatores. Muitas mulheres, elas querem denunciar, mas elas não conseguem, né? Então, assim, a gente tem muitos obstáculos. Já tivemos muitos avanços, né? Mas ainda temos muitos obstáculos.
Dentro dessa temática, a gente deparou com um registro de ocorrência. Trazer até um caso prático aqui.
Sim.
Que era uma criança de 11 anos, né? Ainda não tinha completado seus 12 anos ali. E o padrasto e a mãe, né, nesse contexto social aí. E a menina vinha sofrendo episódios assim de violência sexual ali durante anos. Aí com 11 anos, aí um belo dia parece que a mãe resolveu levar ela ao médico e dali constatou-se ali o abuso sexual do próprio padrasto.
O agressor está dentro de casa.
Está sob as vistas da família ali, que muitas vezes ali que não quer enxergar ou... Enfim, são menos situações ali que corroboram para a situação da cifra.
A questão da violência doméstica contra a mulher, né, no que diz respeito à Lei Maria da Penha, a maioria, né, do o que a gente chama de sujeito ativo e sujeito passivo, né, o sujeito passivo que é o suposto agressor, são os companheiros, o cônjuge, né? Claro que existe uma amplitude de sujeitos ativos que são encaixados como os supostos agressores dentro da Lei Maria da Penha. Mas, e nos crimes sexuais, são sempre pessoas próximas dessa vítima, né? O pai... Oi?
E de confiança.
É o pai, é o tio, é o avô, é um amigo da família. São pessoas acima de qualquer suspeita. Então, assim, direto na delegacia, as pessoas chegam para mim e falam assim, eu não estou acreditando, doutora, que a minha filha foi estuprada por fulano de tal, porque ele é um amigo íntimo da família. Ou ele se trata do meu pai. Há pouco tempo um rapaz chegou para denunciar e falou, não consigo acreditar. Meu pai é uma pessoa boa, da comunidade, todo mundo conhece, é uma pessoa super conhecida na cidade, e ele foi fazer isso com a neta. Então, muitas vezes as pessoas não conseguem acreditar. E com isso não dão crédito à palavra da vítima. Né? Ainda mais por ser criança. Aí, às vezes vem aquela fala assim, sou mentirosa, ninguém vai acreditar em você. Você fala muita mentira. Às vezes é uma criança que é tendente a falar mentira. E quando ela vem para falar sobre isso, é algo que machuca. Né? Para nós que trabalhamos ouvindo essas vítimas, e ele disse sobre essa questão da escuta, né? A gente é treinado para ouvir. E assim, eu digo, quem trabalha nessa temática da violência doméstica, a gente tem que ter carisma, tem que gostar da temática. Não é, eu vou ser designado para trabalhar se eu não tenho aquele... Eu preciso ter empatia, porque não é fácil. Ouvir a mazela humana, a dor humana, você tem que ouvir a pessoa senta, vem uma criança te contar, ô tia, às vezes eles chamam a gente de tia, né? Ô tia, aconteceu isso assim assado, ó, meu pai fez isso comigo. Outro dia mesmo a criança virou para mim e falou assim, eu era tratada como uma adulta. Meu pai me falava que eu era mulher dele, porque que eu sou parecida com a minha mãe. E aí ele falava assim, quando ele foi preso, ela ganhou uma boneca e ela foi na delegacia para eu poder conversar com ela. Ela falou assim, agora eu sou uma criança, eu me sinto uma criança de 10 anos. Então ela falou assim, agora eu sou tratada por uma criança, porque até então eu era tratada como uma mulher. Então, assim, você tira a pureza de uma criança diante de uma prática de um crime. Então, assim, temos que ter empatia. Eu tiro, assim, o meu chapéu pelo trabalho da PPVD. Às vezes, nós também da Polícia Civil que trabalhamos nessa área, às vezes sofremos preconceitos, né? Mas, ainda assim, é um trabalho das duas instituições em que são guerreiros e guerreiras, porque não é fácil lidar com essa questão, porque você está lidando, como ele disse, com coisas que acontecem dentro do lar, sobre quatro paredes. E, muitas vezes, falar disso não é fácil para toda e qualquer pessoa, não.
É, e o preparo de vocês também não é só um preparo técnico, é um preparo emocional também. A saúde mental de vocês também... Precisa haver um investimento nisso.
As,
né,
narrativas ali, elas acabam que ficam meio que se complementando ali, né? É uma ameaça, é uma perseguição. Enfim, a gente tem que ter esse cuidado para não banalizar também, entendeu? Exato. Por isso que essa escuta ativa, ah, não, esse caso aqui merece uma atenção, esse outro aqui não, esse aqui tem que ser direcionado logo para delegar, assim, enfim.
E uma coisa, pega o gancho na palavra do Cabo Peterson, o feminicídio, ele não acontece da noite para o dia. Aconteceu algum episódio lá atrás, isso já vem, isso vai se potencializando e as pessoas vão banalizando. Então, aquele primeiro xingamento, ah, é normal, ele é assim mesmo, ele é nervoso, ele bebe. Olha, doutora, quando ele bebe...
Um bom pai.
Mas ele é um bom pai. Ele não usar a droga dele, ele é um bom provedor, ele é um bom marido, mas um marido que bate, um marido que agride... psicologicamente, um pai que violenta sexualmente a sua filha, uma criança, uma adolescente. Então, assim, as pessoas vão banalizando, principalmente a violência psicológica. Então, ela começa com aqueles primeiros xingamentos, é um empurrão, é um beliscão, é um tapa, uma queimadura, e aquilo ali vai crescendo, aquilo vai se potencializando. E aí, quando a pessoa acorda, porque às vezes a mulher chega na delegacia e fala assim, ó, ele é bruto, ele é agressivo, mas ele nunca me bateu, tá? Nunca me bateu. Aí você vai explicar
pra ela. É da cultura machista, né?
Cultura,
o homem é bruto mesmo.
É, do homem. Mas quem disse que o homem tem que ser bruto? Então, assim, é uma construção social. Isso quer dizer que... Porque o homem, desde a tenra idade, desde que o mundo é mundo, o homem foi criado para as coisas públicas e a mulher para as coisas do lar. Mulher não podia se meter, e a gente sabe da questão da história, que você vai estudando a história ao longo da humanidade, as mulheres que começaram a levantar bandeiras, o que aconteceram com elas? Muitas foram mortas, torturadas, queimadas, colocadas como bruxas.
É uma relação, né? De poder.
De poder. Então, quando as mulheres gritaram e ganharam espaço e veio os movimentos feministas, né, levantando as bandeiras, as mulheres foram conquistando seus direitos. Porque até então, a mulher foi feita para ficar em silêncio. Só quem tem voz é o homem. E veio essa construção social. Quando isso não bate, não há essa igualdade, a violência surge. Porque há uma discrepância, uma desigualdade, é um conflito. Então, por isso que a gente está sempre batendo na tecla das palestras, das ações, das escutas, dos atendimentos, na delegacia. Porque o nosso trabalho não é só reprimir. O nosso trabalho é preventivo, tanto deles, do trabalho da PPVD, quanto também do trabalho da Polícia Civil.
Sim.
Então, a gente precisa prevenir, por isso que a gente tem a mediação de conflitos, a gente tem as escutas, as visitas, a gente senta com as pessoas, conversa, orienta. E é necessário. Por isso que eu falo, tem que ter empatia pela temática, né? Porque não é só chegar, instaura inquérito policial, registro BO aí, tal, tal, indicia, manda para a justiça. Não. A gente está lidando com gente, com vida.
São pessoas.
E assim, a violência, ela pode bater a minha porta também. Eu também posso ser vítima de uma violência ou alguém muito próximo
Todos
a mim.
Todos nós estamos sujeitos.
Não, mas a senhora me lembrou que nós ouvimos as vítimas e relatamos nos históricos as versões das vítimas. E as equipes, elas têm um policial masculino e um policial feminino justamente para dar oportunidade para o autor, porque os inquéritos, eles são instaurados em decorrência do que ela relatou. E muitas delas, também em decorrência de muito conflito ou de vingança, também utilizam-se dos recursos da rede ou da própria Lei Maria da Penha, não é?
Sim.
Para até descobrir, em todo o inquérito, já se fez um processo que não haveria de ter existido e é uma falsa denúncia de crime.
Uma falsa denúncia de crime. Sim. Infelizmente, isso acaba acontecendo, né? Mas a gente, por isso a importância da orientação, da conscientização, né? Que
isso
as pessoas não façam mau uso da Lei Maria da Penha. É uma das três melhores leis do mundo, né? Nós temos um ordenamento jurídico que demorou, o Brasil precisou ser condenado para poder se valer. Está em constante transformação, é uma lei temporária, tem gente que não sabe disso, mas ela é uma lei temporária.
Criada,
né?
Para acabar, né?
Criada, sim. E a gente sonha um dia que a gente não precise mais de estar aqui falando sobre violência, sobre combate à violência, porque a mudança vem de dentro para fora. Então, a população precisa se conscientizar que há espaço para todos. E eu preciso aprender a conviver com as desigualdades, com as diferenças, respeitando as pessoas, né?
O Peterson tinha falado ali, e eu vou complementar, que o senhor perguntou sobre cursos, né?
Sim,
sobre
a formação de vocês.
E aí, no último seminário que nós fizemos, falou da escuta ativa, mas com outro nome, como escuta qualificada. Porque, além de você filtrar o que é que a vítima está passando para a gente, o nosso conhecimento com relação ao nosso trabalho é muito importante. E aí tem essa escuta qualificada e a gente está na Faculdade de Comunicação, né? A comunicação não violenta. Como fardado, armado e de viatura, oferecendo um serviço de prevenção, aquela vítima não vai, vai entender o nosso serviço como um serviço de apoio. Não é?
É porque o estigma ainda é muito forte.
É, a sociedade então, assim, ainda olha.
Ela enxerga, né? A polícia ainda.
É muito, né, com... mais do que o visual ou o comportamento, é o nosso conhecimento e o conhecimento da vítima a partir do que a gente apresenta do nosso serviço. E a senhora colocou, e agradeço, é a atualização da lei. Toda hora surge uma nova lei para complementar a Lei Maria da Penha. Que aí agora tem o caso da Ana Hickman, que já estão falando que vão abrir uma brecha com relação a patrimônio e
alienação
parental. E aí teve anteriormente a da Larissa Manoela.
A Larissa Manoela.
Porque a gente pega violência patrimonial. É, violência doméstica, conjugal, patrimonial. No caso dela, eram os pais que eram os atores ali da violência contra a Larissa Manoela. Mas não precisa chegar na televisão para a gente ter esse conhecimento e usar isso como exemplo.
Sim.
Né? Então, assim, são muitas atualizações da lei. Por isso que o ano inteiro a gente faz campanha, mas o ano inteiro a gente está estudando o nosso serviço. É. Não tem como não deixar de conhecer e estudar o nosso próprio serviço.
Até porque a justiça também vai alterando a forma de enxergar as situações. Né? A gente...
As próprias decisões judiciais, né? Elas vão mudando.
A questão da vítima consentir que o autor permaneça junto, mesmo tendo a medida protetiva. Torna a conduta inicialmente atípica, para ela deixar de ser típica, ou seja, deixar de ser crime, se ela consentir. Ou seja, passa uma situação toda ali, ela recorre ao judiciário, pede a medida protetiva, o juiz defere, e ela mesmo depois ali, no momento posterior, enxerga que
ou
não
seja,
tem...
Ou seja, é um conhecimento muito abrangente. Que
é bem complexo ali.
Compreender as dinâmicas também das instituições, né, como funcionam, que estão dentro dessa rede, mas muitas vezes cada uma tem as suas formas de agir, as suas culturas, né, e isso... É importante para que vocês consigam direcionar melhor também os atendimentos, né? E entender, também pensar o que vai acontecer já lá na frente, né? Fazer um direcionamento mais pontual, às vezes, né? E mais que vá atender de fato aquelas demandas. Eu queria trazer aqui para a nossa conversa, a gente estava falando sobre violência sexual e um dado que chamou atenção recentemente foi do levantamento Violência contra Meninas e Mulheres no primeiro semestre de 2023, produzido pelo Fórum Brasileiro de Segurança, que mostra que 34 mil sofreram violência sexual nos primeiros 6 meses do ano. Todas as regiões do Brasil apresentaram crescimento nos casos de estupro e estupro de vulnerável, em comparação com o ano anterior. Uma menina ou mulher a cada 8 minutos é estuprada no Brasil. As informações chocam, né?
Chocam.
E realçam essa preocupação?
Isso aí foi do anuário, né? Do Fórum de Segurança Pública agora, ele foi veiculado.
Como é que vocês trabalham?
É o que eu falei agora há pouco, né? Eu estava falando sobre isso. A DEAN, ela também trabalha, além da investigação dos crimes ligados à violência doméstica contra a mulher, nós também trabalhamos no combate aos crimes sexuais, tanto de mulheres quanto de crianças e adolescentes de ambos os sexos. Até ano passado, nós trabalhávamos somente com tudo que era ligado ao feminino, né? E aí teve uma resolução interna da Polícia Civil que transferiu para a Delegacia de Mulheres, até em razão também da Lei Henri Borel, essa investigação também de crianças e adolescentes de ambos os sexos. Então, nós temos...
Pode continuar,
nós
delegado.
Temos...
A gente aqui não depende muito da luz, não.
A luz acabou aqui. Nós temos essa responsabilidade. E, assim, há pouco tempo, a gente está sempre conversando, né, junto com o pessoal do PPVD, e uma última reunião que nós tivemos, nós levantamos sobre esse assunto mesmo em Juiz de Fora. Tem me chamado muito a atenção. Então, nesse mês de novembro até agora, no início de dezembro, eu tenho feito somente oitiva de crianças vítimas de violência sexual. E aumentou o número de flagrantes ratificados em Juiz de Fora, porque flagrante de violência sexual é uma situação muito delicada. Temos, mas é um número... O pessoal da Polícia Militar está aqui e não me deixa mentir. É bem menor. Só que de setembro para cá, aumentou. Teve uma semana que eu tive praticamente quase todos os dias flagrantes de crime sexual.
E a maioria
contra
envolvendo
criança. Sabe quem são os autores? Pai e padrasto.
Foi o que o Fernando estava falando.
Então, assim, algo começou a chamar muito a atenção. Então, alguns casos eu comecei a conversar e aí, às vezes, a notícia chegou como para nós? Através da escola, através do conselho tutelar que foi acionado pela escola. Por isso que eu falo que o papel da escola é extremamente importante. A professora que está atenta àquele aluno que mudou o comportamento, que está estranho, aquela criança que precisa conversar, e eu falo da importância de conscientizar as nossas crianças, desde a tenra idade, sobre a temática da violência doméstica, sobre a questão dos crimes sexuais, porque às vezes a criança não sabe que está sendo vítima. E às vezes uma dessas vítimas que eu atendi há poucos dias, ela falou para mim que ela já vinha vivenciando o abuso sexual desde os 6 anos de idade. O padrasto fazia aquilo com ela, falava para ela que era natural, até um dia que na escola a professora fez uma palestra e explicando o que, que era um abuso sexual. Aí ela falou assim, uai, eu estou vivendo isso, isso é abuso? Aí ela veio perguntar para mim, ô delegada, isso é abuso? É abuso porque eu estou vivendo isso. E eu achava isso muito estranho, isso me incomodava. O que ele fazia comigo. E aí, para você ver, às vezes eu perguntava para ela certas coisas e ela não sabia nem responder o que era, né? Dela explicar, saiu um negócio assim em mim, mas ela não sabe explicar.
Até o linguajar tem que ser diferente. É, a forma que for tratar, questionar a criança.
Então, a gente tem toda uma formação, e por isso que eu falo da questão da empatia, porque você lida com muita dor. Tem vítima que demora anos para denunciar um crime sexual, porque ela não tem coragem, porque ela acha que aquilo, primeiro, que aquilo dói, falar daquilo dói. Segundo, será que vão acreditar em mim? Terceiro, eu vou destruir a minha família, porque às vezes o pai ou o padrasto, o primo, o irmão, até irmão, vira e fala assim, ó, se você contar, eu vou separar da sua mãe. Se você contar, eu vou ser preso. Se você contar, eu vou te bater.
Chantagem ali. De ameaça.
Existe a chantagem. E a criança vai ficando com aquilo na cabeça. E a criança começa a dar sinais. Então, ela começa a ter uma alteração comportamental. E isso é importante. É os pais terem atenção. Uma criança que era muito alegre começa a ficar apática. A
linguagem corporal dela ali já corporal, vai alterando, né?
Sexualidade aflorada. A criança começa a se automutilar. Eu recebo direto crianças com automutilação, tentaram suicídio.
Na própria escola também, a formação dos professores para poder ter esse tipo de acompanhamento.
E ali você vai observando. A criança volta a fazer xixi na cama. Criança altamente agressiva, altamente sexualizada, linguajar sexualizado, uma raiva abrupta, terror noturno. Então, assim, claro que você não pega um sinal isolado, mas você pega um conjunto de sinais e aquela criança que fica muito isolada dentro do quarto. Uma coisa que eu sempre falo, os pais falam assim, olha, meus filhos estão protegidos dentro de casa. Às vezes não, às vezes a casa, a habitação daquela criança está sendo uma verdadeira, um circo de horrores. E uma das situações assim, delicadas é o bendito do uso do celular sem um controle.
A questão da tecnologia também soma esse contexto.
Temos muitos casos, registros de boletins de ocorrência, inquérito em tramitação dos crimes sexuais virtuais. Isso cresceu muito nos últimos anos. Então, as crianças, desde a pandemia, tranca todo mundo dentro de casa. As crianças já não estão tendo muito contato com a sociedade. Tem contato na escola, mas aí está em casa, nos joguinhos, né? Como é que chama aquele? Free Fire. Tem uns também que eu nem sei o nome, que a gente vai se atualizando.
Que tem muita violência.
E aí TikTok, o Instagram, o Facebook, por ali vai.
O acesso é muito fácil.
Fácil. Né? E a criança está sendo aliciada pela internet. Então, os pais também precisam, fica essa dica, fiquem atentos com quem os seus filhos falam, o que fala, o que publica, fotos de crianças na escola, fotos nuas de crianças, e seu filho está sendo negociado em rede de pedofilia. Então, assim, toma cuidado, sabe? A proteção tem que vir também, embora a criança, infelizmente, o pai e a mãe que devia proteger está sendo o próprio abusador, né? Mas dê crédito aos seus filhos, aos seus netos, sobrinhos, e fique atento aos sinais também.
Muito bem, delegada Alessandra. Quero agradecer, olha, já são 3 horas e 23 minutos.
Se deixar, a gente vai falando. Muito obrigado.
Mas é porque é uma temática que, de fato, assim, a gente compreender esse contexto, ele é muito amplo, né? E é um assunto que permanentemente a gente tem que estar atualizando e abrindo esses espaços de comunicação entre a gente e a sociedade, né, para que a gente possa cada vez mais estar bem informado. E eu sempre acredito e falo isso muito aqui nos microfones aqui da Rádio Facom, falo com os alunos aqui na faculdade, que a missão do jornalista também é o seu papel social é informar bem. E a informação muda a vida das pessoas para melhor. Então, quanto mais bem informado, mais, né, a gente tiver acesso a boa informação de qualidade, a gente tem mais condição também de lutar pelos nossos direitos e depois para lutar para usufruir desses direitos conquistados. Né? Eu quero agradecer muito, doutora Alessandra Azalim, a sua presença mais uma vez e destacar o trabalho em rede que vocês desenvolvem, essa parceria aqui representada pela Polícia Civil e Polícia Militar, e parabenizar vocês por essa integração, por essa união, que eu tenho certeza que vai continuar dando muitos bons frutos aí agora em 2024.
Isso, eu agradeço, né, em nome da Polícia Civil por estar aqui, a oportunidade que a Facom, né, sempre nos oferece, e acredito que ano que vem vai continuar com essa parceria, né, Ricardo?
Com certeza.
E também a parceria da PPVD, que são grandes aliados, já se tornaram amigos, né? E nós temos uma liberdade muito grande de diálogo, né? Não é aquela coisa, né? Que são co-irmãs mesmos. Então, o trabalho da DEAN com a PPVD é de extrema importância, assim como todos os demais membros da rede. Muito obrigada mais uma vez.
Muito bem. Sargento Roberta, também muito obrigado pela sua presença. Mais uma vez, parabéns pelo trabalho que vocês desenvolvem.
O 27 é que agradece pela oportunidade de estar falando um pouco sobre o nosso trabalho e as pessoas conhecerem mais sobre a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica e sobre a rede de enfrentamento que existe aí na cidade, porque somos muitos e muitas aí tentando trabalhar pelas vítimas de violência.
Muito bem. Cabo Fernandes, fechando aqui, né, a equipe do 27º
Batalhão. Eu queria agradecer a oportunidade aí, falar que a gente está à disposição para um próximo convite aí, só falar aí que a gente te retorna.
Muito bem, a gente vai continuar acompanhando de perto o trabalho de vocês também. Sargento Lívia, aí agora a equipe do 2º Batalhão, muito obrigado pela presença também de vocês e mais uma vez parabenizá-los também aí lá no 2º Batalhão por esse trabalho tão importante.
Nós que agradecemos e só reforçar com os ouvintes, né, que estamos à disposição. A nossa atuação ali, o batalhão se situa na Santa Terezinha. Então, toda essa área aí que abrange o 2º Batalhão, estejam todos convictos, né, que a Polícia Militar está ali para ajudar e à disposição para qualquer momento, se quiser ir lá, bater um papo com a gente, tirar alguma dúvida, né, estamos lá à disposição.
Essa é uma questão bacana, Peterson. Vamos fechar com você esse agradecimento. Como é que as pessoas podem ter acesso a vocês, além do 190, como chegar até também a patrulha?
Excelente. A nossa rede de enfrentamento, como já foi trazido aqui, né, ela é muito grande, muito ampla. Tem faculdades, inclusive, envolvidas, né, muita gente, e o pessoal tem o nosso contato. Qualquer órgão desse aí, fora o 190, que é o mais importante, deixar claro.
Situação de urgência.
Situação de urgência tem que ser o 190. Mas fora isso, qualquer lugar que chegar da rede, que tiver um conhecido, está relacionado à violência doméstica, pode ter certeza que a Polícia Militar, a Polícia Civil, nós, a Patrulha de Prevenção à Violência Doméstica, todo mundo envolvido, essa rede, ela é unida, nós temos um grupo, pode chegar qualquer pessoa que nós vamos tomar conhecimento e vamos fazer os trabalhos da melhor maneira possível.
Muito bem, muito obrigado. Eu quero agradecer mais uma vez a todos e a todas, na certeza de que a gente vai voltar em 2024 com os microfones abertos para a gente continuar falando sobre esse tema. Quem sabe, né? A gente espera e tem certeza que com esse trabalho, trazendo aqui números melhores, dados mais suaves, podemos dizer assim, sobre esse fato, né? Sobre essa pauta. E a gente volta no próximo episódio. Um abraço, fiquem ligados e até a próxima.
O Nevide em Pauta Convida é uma iniciativa do Núcleo de Estudos de Políticas de Drogas, Violência e Direitos Humanos do Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais da Universidade Federal de Juiz de Fora. A coordenação é do professor Paulo Fraga.